E o assunto está ligado à saúde auditiva, Glauber Silveira.
É claro que a gente está, Paulinho Paes, vivendo uma estação um tanto complexa, né? Estamos tendo aí os últimos dias com muito calor, mas estamos na estação aí do inverno. E por isso hoje a gente vai falar sobre a saúde auditiva no frio. E a nossa convidada é a Luciele Moraes, ela que é fonoaudióloga, está aqui no estúdio da Torrade Cristal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luciele, para falar com relação à chegada das baixas temperaturas, especialmente isso atrapalha muitas pessoas que sofrem com problemas auditivos. E a gente gostaria de algumas orientações nesse sentido. Bom dia.
Bom dia, Glauber. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. Então, né, com a chegada do frio, né, embora a gente esteja, né, tendo umas temperaturas fora do nosso comum, o esperado é que o frio volte, né, assim como nós já tivemos períodos bem, de dias bem frios, bem gelados. O ideal é que as pessoas tenham algumas orientações de cuidados com a audição nessa época do ano, né? Então, uma coisa bastante importante, principalmente para quem vai ficar exposto ao frio, né, diretamente, é a proteção dos ouvidos, né? É muito importante ficar atento às extremidades, todas as extremidades do nosso corpo, né? Como as mãos, os pés e também as orelhas. Então, quando a gente fica exposto a um frio intenso por mais de 15 minutos, pode haver riscos de lesões na área externa, na própria pele, e em situações mais graves, as partes internas do ouvido também podem ser afetadas. Então, o ideal é usar toucas, gorros, para manter a região aquecida e protegida também, né?
E para quem sofre com um zumbido, né? Aquele barulho que incomoda as pessoas no inverno, essas pessoas têm um problema a mais ainda, Luciana?
Algumas pessoas que sofrem de zumbido e têm infecções recorrentes notam que quando estão congestionadas, quando estão com infecções ou inflamações no ouvido médio, né, as chamadas otites, têm a tendência sim de piorar ou de aparecer o zumbido até mesmo quando ele não existe previamente. Então, sim, o zumbido pode estar incomodando também, trazendo um incômodo a mais nessa situação.
E um desses incômodos normalmente é a questão das infecções, né? E por isso algumas orientações são importantes. Algumas pessoas têm o hábito de utilizar cotonete. O cotonete é um vilão nessa história.
Também, né? É importante a gente fazer a higiene correta dos nossos ouvidos, por mais que isso seja uma orientação básica e bastante falada, às vezes não é muito levada a sério, né? Em casa, a higiene deve ser feita apenas na parte externa da orelha, de forma delicada, né? Realmente no conduto externo. Não deve ser inserido nada dentro do conduto auditivo. Nenhuma haste flexível, né? O chamado cotonete não pode ser introduzido, porque ele pode, ao invés de estar tirando essa cera para fora, pode estar empurrando cada vez mais profundamente no conduto e ocasionando até mesmo uma perfuração timpânica. Então, para evitar lesões e problemas mais graves, o ideal é não utilizar. Então, a limpeza deve ser feita, às vezes, com a própria pontinha da toalha, levemente e delicadamente na parte mais externa. Não deve ser inserido nada no conduto auditivo.
Alimentação, especialmente a questão líquida, né? Por exemplo, café, chás, nesse sentido, é um problema para quem sofre de zumbido? Pode prejudicar ainda mais a situação? Pode se agravar, Luciana?
Sim, alimentação é um fator muito importante para quem sofre com o zumbido. O excesso de cafeína, chimarrão, produtos industrializados com muitos conservantes pode sim estar aumentando e prejudicando o zumbido. Né? Pode estar causando um incômodo ainda maior do que ele já causa normalmente. Então, a pessoa deve ter uma dieta equilibrada, evitar o excesso de café, de chimarrão, tomar aquela pessoa que toma chimarrão basicamente o dia inteiro, muitas doses de café por dia, uma alimentação baseada em gordura saturada, né? Fritura, produtos industrializados com muitos conservantes, então isso vai sim estar agravando e prejudicando ainda mais o zumbido. Então é importante manter um equilíbrio nessa questão da alimentação e também a hidratação, né? Por mais que agora, principalmente no inverno, o pessoal às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de tomar água, a hidratação é algo muito importante. A gente deve lembrar que chá, chimarrão, outros líquidos não substituem o consumo da água, então a gente deve manter, né, o mínimo diário ali estabelecido de 2 litros de água por dia, mesmo no inverno.
Você falou antes sobre a otite, né, que é muito comum, especialmente nessa época do ano aí. Mas para que as pessoas que ainda não têm um sintoma dela, pela primeira vez estão tendo esse tipo de problema, o que se deve levar de atenção, Luciele, especialmente nos sintomas aí da otite?
A gente deve tratar corretamente primeiro, né, as gripes e resfriados e alergias que são comuns agora nessa época do ano para evitar futuras infecções. Então, entre as doenças que podem afetar, né, os ouvidos no inverno, a gente pode citar a gripe e as alergias que vão causar irritações no nariz, nos ouvidos e pode provocar agravamentos. Então, é mais comum nas crianças, né, a gente observar isso, porque elas têm um tubo auditivo, né, a conexão entre nariz, garganta e ouvido um pouquinho mais estreito e mais vertical. Então, é mais comum que essa secreção que está no nariz, na garganta, possa estar indo para o ouvido e causando uma infecção mais agravada. Os processos alérgicos, né? As pessoas que sofrem aí com rinite, então a exposição ao mofo, ao pó, ao pelo de animais também pode afetar os ouvidos e nesses casos de congestionamento nasal e que causa aquela sensação de ouvido trancado, também pode causar o zumbido daí, né? Inchaço, prurido, sensação de ouvido trancado, uma pressão nos ouvidos e a rinite, como eu falei, ela pode provocar, e também os resfriados, a própria gripe, um acúmulo de fluido no ouvido médio e que bloqueia, né, as tubas auditivas, causando essa congestão. Então, nesse caso, pode causar uma sensação de ouvido trancado e isso causa também uma sensação de perda, né, na acuidade auditiva, uma sensação de diminuição. Então, esse acúmulo dos fluidos na cavidade nasal e que pode estar indo para o nosso ouvido, ele é um terreno muito fértil para a proliferação de bactérias e que pode causar, né, pode virar uma infecção no ouvido e aí sim comprometendo a audição se não for tratada adequadamente. Então, a gente tem que ter cuidado agora. As lavagens nasais nas crianças e nos adultos que sofrem com isso é bem importante para evitar que isso possa virar uma infecção. E em caso de já ser um pouco mais agravada a infecção, deve procurar um médico otorrinolaringologista para fazer um tratamento adequado, porque uma otite, né, não tratada adequadamente pode causar uma perfuração timpânica e aí sim uma perda de audição, um comprometimento, né, mais grave e que pode sim estar prejudicando a audição a longo prazo, né, e algo irreversível muitas vezes.
Você coloca a necessidade de se buscar um médico otorrino, mas qual a orientação em relação ao tratamento para quem apresentar esses problemas?
O ideal, né, tentar tratar essa gripe, a lavagem nasal pode ajudar, e aí em caso, né, possa vir agravar, aí sim tem que procurar o médico para fazer o tratamento que muitas vezes tem que ser feito com antibiótico daí. Então, o bom é evitar que isso fique mais agravado. Então, a própria lavagem nasal ajuda muito para que essas bactérias, esse líquido, esse congestionamento que se encontra na cavidade nasal, principalmente, seja eliminado adequadamente, e a gente evita que ele possa estar entrando também nos ouvidos pela tuba auditiva.
E por isso, né, Lucélia, a importância de ter um profissional, procurar uma clínica especializada, enfim, ter todo esse aparato aí, técnico aí, para que as pessoas possam resolver esse problema que é muito grave.
Sim, com certeza, e pode causar danos futuros muito graves, né? E as otites de repetição, elas podem causar problemas até mesmo como um quadro de meningite, se não bem tratado, esse um caso grave pode evoluir para uma doença, né, grave que compromete a vida dessa pessoa. Então, por mais que às vezes pareça uma coisa pequena e não tão relevante, principalmente nas crianças, né? A gente vê as crianças que têm muitas infecções de repetição e às vezes não são tratadas adequadamente e que pode sim estar comprometendo tanto a audição quanto a saúde dessa criança ou desse adulto, desse idoso. Então, é bem importante que seja tratado, que essa pessoa fique atenta aos sinais e aí deve ser feito um tratamento e, em caso de que permaneça os sintomas auditivos mesmo após o tratamento, aí a pessoa pode fazer uns exames audiológicos, audiometria e imitanciometria para estar verificando a acuidade da audição. Ver se por esse motivo não levou a uma perda de audição ou se uma perda de audição já existia previamente e pode ter sido agravada ou influenciada pelas infecções.
Por isso a importância também da prevenção, Sérgio.
Exatamente, né? Tudo que a gente previne, a gente pode estar evitando problemas futuros, né? Então, o cuidado agora, tanto com os adultos, principalmente com as crianças, a gente vai estar evitando problemas futuros que podem ser realmente bem graves, sim.
Idosos também.
Também idosos, né? A gente vê bastante casos de pessoas idosas que sofrem com sinusite, com essa questão do congestionamento e que às vezes vão deixando, tratando como uma gripe comum, que vai sendo tratada em casa e aí depois se torna realmente algo grave, né? A gente vê muitas pessoas sendo até hospitalizadas por conta disso. Então precisamos ficar atentos, procurar atendimento médico e tratar o quanto antes para evitar que isso possa sim estar causando um problema bem grave.
Para quem está ligando o rádio nesse momento, perdeu alguma informação, o pessoal queira entrar em contato com vocês, qual a forma aí, Lucélia?
Nós estamos situados na Avenida Pinheiro Machado, né, na Clínica Proaldi, é na esquina com a Fermac. O nosso telefone para contato é 3381-5381. Então pode estar se direcionando à clínica para uma conversa, para uma pequena orientação e a gente também, né, em caso de necessidade de encaminhamentos para outros profissionais, a gente faz esse encaminhamento também para que a pessoa também tenha um direcionamento, né? Às vezes não sabe aonde ela precisa ir, o que precisa ser feito. Então a gente faz o encaminhamento e o direcionamento para qual é o melhor a ser feito por esse paciente.
Tá certo. Queremos agradecer a presença aqui no estúdio da Luciele Moraes, fonoaudióloga da ProAudi, trazendo essas informações importantes, especialmente sobre a saúde auditiva no inverno, Paulinho Paes. Muitos problemas frequentes aí que a gente vê na nossa comunidade, enfim, na população em geral, seja em criança, adulto ou idoso.